caros colegas, vamos dar início à nossa reunião e pergunto se estão de acordo com a proposta de ordem do dia. Nesse caso estão. Se os deputados votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Já sim, senhor. Comunicações do Presidente. Já. É o primeiro ponto da grelha, nem sequer está diferenciado no... Okay. Depois... Meus caros colegas, no ponto número 3, em que nos situamos neste momento, quero informar-vos que na próxima sexta-feira, dia 14, às 9 da manhã, antes do plenário, a Comissão de Assuntos Europeus recebe em audiência o Comissário Europeu dos Assuntos Económicos e Monetários, o Comissário Almunia, e que se disponibilize e nos convida para uma reunião conjunta. E, portanto, a minha proposta à nossa Comissão é de resposta afirmativa, de expressarmos o nosso interesse, e as senhoras e senhores deputados que entenderem participar nessa reunião, participam. Sexta-feira, próxima, dia 14, às 9 da manhã. Iniciativas europeias. Gostava de vos dar informação relativa a dois factos e de fazer uma consideração sobre os mesmos. A comunicação da Comissão sobre o desempenho energético dos edifícios, cujo relator foi o seu deputado Jorge Seguro Sanches, a iniciativa foi distribuída à Comissão de Economia em 19 de Abril. O relator foi nomeado a 21 de Abril e o relatório aprovado a 2 de Junho. O prazo de 6 semanas foi cumprido pela nossa Comissão. Nas instituições comunitárias, o processo concluiu-se a 18 de maio. Comunicação da Comissão sobre o reforço da coordenação da política económica, cujo relator foi a senhora deputada Teresa Venda. A iniciativa foi distribuída à nossa Comissão em 24 de maio. A relatora foi nomeada no dia seguinte e o relatório aprovado a 14 de julho. O prazo de 6 semanas não foi cumprido por um dia, o que é uma coisa mínima, sobretudo neste Parlamento, e o relatório foi distribuído na Comissão de Assuntos Europeus no dia 14 de setembro. Nas instituições comunitárias, o processo concluiu-se a 20 de outubro. Ora, estes dois factos revelam que há um trabalho e um cumprimento da nossa Comissão que depois não tem seguimento ou não são respeitados os prazos ou não somos informados dos prazos. Ora, isto não é... Vou utilizar uma expressão informal, bonito. E, portanto, como todos nós temos os nossos objetivos, e um deles é o de sermos eficazes para justificar o dinheiro que os contribuintes nos pagam, a minha proposta é que, numa próxima oportunidade, eu convoque os coordenadores dos grupos parlamentares para analisarmos critérios e prioridades para a avaliação das iniciativas europeias. No ponto de comunicações do Presidente, há alguma questão que queiram colocar? Não sendo o caso, vamos passar ao ponto seguinte, à audição do Sr. Secretário de Estado do Turismo, a quem dou as boas-vindas. Sei que teve numa reunião do grupo de trabalho, começou às 2:30, e, portanto, aqui estamos para o ouvir. O objetivo é ouvi-lo a propósito das agências de viagem. Trata-se de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, a quem eu dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Reis. Sra. Deputada Celeste Abar, peço desculpa.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar mais uma vez o Sr. Secretário de Estado e dizer-lhe o seguinte: os deputados do PSD da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia enviaram uma pergunta com várias questões ao Sr. Ministro da Economia em 29 de novembro, cujo assunto tinha a ver com as agências de viagens. Claro que não tivemos resposta, não podíamos deixar de assinalar este facto e, portanto, as respostas, Sr. Secretário de Estado, as questões que vão ser aqui colocadas já foram feitas ao Sr. Ministro. De qualquer maneira, em julho passado, nós, na altura da falência da Marsans, solicitámos a presença do Sr. Presidente do Instituto, que nos explicou aqui, como é da sua competência, aos pormenores técnicos da maior ou menor fiscalização das agências de viagens. No entanto, entendemos que, face ao número de falências que nós soubemos até pelos jornais, como o Sr. Secretário de Estado também, com certeza, que em 2008 eram 1.147 e estamos reduzidos a 810. Portanto, entendemos que neste momento deverá ser alguém como o Sr. Secretário de Estado e com responsabilidades políticas a responder-nos a questões que o Sr. Presidente do Instituto não pôde, de certa maneira, responder. E são muito diretas, Sr. Secretário de Estado. Escreveu-se muito, falou-se muito, houve muitas declarações na altura do caso da falência da Marsans. E gostaríamos de saber que iniciativas é que desencadeou o Governo relativamente ao exercício da atividade das agências de viagem e operadores de turismo em Portugal, após a falência da Marsans, em julho. Depois, no âmbito de alguma eventual iniciativa que tenha sido desenvolvida, que medidas foram tomadas em termos de proteção do cliente? Que alterações à legislação do setor pensa ao Governo apresentar num futuro próximo, se é que há algumas alterações, para evitar a repetição destas situações que, como nós sabemos, este ano a mais próxima foi a Mundi Classe, uma das cinco maiores agências de viagem. Pondera ao Governo proceder a alterações, nomeadamente quanto ao método de atribuição de licenças e ao valor de cauções para o exercício da atividade? Entretanto, também, antes de falarmos com o Sr. Secretário de Estado, ouvimos a APAFT. E a APAFT, embora nos tenha dito que, como qualquer setor desta área, e no caso de épocas de crise, as falências são normais. Embora o PSD lhe tenha respondido, talvez não tão normais, porque há mais nesta área. Entretanto, o que nos disse o Sr. João Passos, o Presidente da APAVT, foi que gostariam de saber se gostariam de ter a criação de um fundo de garantia. O que é que o Sr. Secretário de Estado acha desse fundo de garantia? O que é que acha, se de facto vale a pena criar ou não o fundo de garantia? Entretanto, durante o 36º Congresso da APAVT, em declarações que o Sr. Secretário de Estado fez, há aqui alguns órgãos da comunicação social. Gostaríamos de esclarecer aqui algumas questões que foram ditas e eu passo a citar. São palavras do Sr. Secretário de Estado. O Governo criou um conjunto de iniciativas designadamente na área financeira, que é a que mais aflige as empresas no seu dia-a-dia. São medidas que visam olhar para os fundos comunitários e alargar os prazos de garantia com uma capacidade diferente de reembolso. Eu gostaria que nos explicasse, de facto, o que é que querem dizer estas palavras. Depois, também, nas conclusões da APAVT, do Congresso da APAVT, falou-se na autorregulação que para as agências de viagens é mais importante do que a regulamentação que eles entendem ser forçada, pouco eficaz, que não estabiliza o mercado e não dá confiança aos consumidores. Também, o que é que, neste caso, o Governo pensa quanto a isto? Quanto à autorregulação em detrimento da regulamentação do Estado. Aliás, depois do que se tem falado neste setor, concluímos que a fiscalização do Instituto de Turismo é algo ineficaz. O próprio Instituto admite que não tem sequer, possivelmente, funcionários para fiscalizar as agências de viagens. Portanto, isso leva-nos a pensar...
Atingiu os 5 minutos.
Então, fica para depois a seguir. Obrigado.
Dou a palavra ao Sr. Deputado de Estado para responder.
Presidente... Cumprimentando antecipadamente todos os deputados a quem não tive a oportunidade de o fazer. Dizer que é um prazer estar na Comissão de Economia, uma vez mais, a tratar desta questão, da questão das agências de viagens em geral e com particular significado no caso Marsans. O caso Marsans veio, de facto, trazer, digamos, um olhar diferente relativamente a toda esta problemática das agências de viagens e, sobretudo, à questão do relacionamento das agências de viagens com o consumidor. E pegando um pouco nas palavras da senhora deputada Celeste Amaro, que me permitem, no fundo, fazer um pouco o enquadramento geral do setor das agências de viagens. É um setor fortemente atomizado, é um setor onde a concorrência é, de facto, muito grande, e que resulta naturalmente de uma ameaça, sobretudo para quem, num ambiente de forte competição, não consegue ter, de facto, produtos, mensagens, que sejam suficientemente mobilizadoras para um consumidor hoje fortemente informado e que ele próprio é um protagonista final na sua decisão de viajar. A circunstância de qualquer um de nós, na lógica do consumidor, poder marcar a sua viagem, marcar o seu alojamento, fazer a opção de um transfer, construir nós próprios o nosso pacote turístico, somos concorrentes àquele serviço que as agências de viagem prestam. Razão pela qual, no quadro dos anos que citou, quer o número de agências, quer o número de empregos, tenham-se vindo a reduzir substancialmente, aliás, aspecto que foi fortemente valorizado no Congresso da APAFT, que referi, por um estudo apresentado pelo Dr. Vítor Sevilhano e toda a sua equipe, que no fundo apontavam para uma situação que vale a pena perder algum tempo a refletir sobre ela. E aquilo que esse estudo apresentava era, no fundo, o seguinte. Dizia que 25% das empresas do setor das agências de viagens tinham margens brutas inferiores a 5%. Dizer ainda que 50% das empresas tinham menos de 10 trabalhadores e que 75% delas tinham um capital social inferior a 500 mil euros, o que consubstanciava uma média geral de autonomia financeira, o rácio que valoriza capitais próprios sobre o ativo total, de cerca de 12%. Para se ter um pouco noção, e há deputados nesta sala que acompanham projetos de investimento e sabem bem o grau de exigência que se colocam ao nível deste rácio, muitas vezes estamos a falar de valores de 20%, 30% e 40%. Ora, o valor médio da autonomia financeira do setor das agências de viagens é de cerca de 12%, o que evidencia bem a fragilidade deste setor. O caso Marsans, e depois de declarada a sua insolvência, processo iniciado em Espanha, e é importante valorizar este aspecto, de que em Espanha todos os credores foram integrados no processo de insolvência, significa que todos os consumidores foram tratados como um credor normal. Em Portugal, pelo contrário, foi não só a intervenção do Governo que acompanhou este processo, desde o primeiro momento. Lembro-me bem da reunião que tive com o seu administrador delegado, com os advogados da empresa, no Ministério, Por outro lado, e posteriormente, todas as iniciativas desencadeadas pela Comissão Arbitral, que, tal como a senhora deputada referiu, e bem, não tinha uma experiência passada de uma situação desta dimensão e desta natureza, mas aquilo que lhe posso dizer é que as coisas evoluíram da forma seguinte. A Comissão Arbitral já recebeu 782 queixas relativas ao caso Marçãs, 65 delas resultaram em desistências, 363 condenações, arquivadas pela Comissão Arbitral cerca de 179 queixas. A Comissão Arbitral está a desenvolver o seu trabalho. Espero que até o final do presente mês possamos, no fundo, concluir a avaliação de todos os casos para que, ato seguinte, ato contínuo, possamos, no fundo, desencadear todos os mecanismos e iniciativas de proteção dos consumidores, porque, tal como a senhora deputada referiu, a questão da defesa do consumidor, dos interesses do consumidor, é uma matéria que está bem presente na intervenção do Governo, daí estabelecermos uma diferença entre dois conceitos que a senhora deputada referiu: autorregulação e tudo aquilo que representa de vantagens e inconvenientes, e a questão de ter uma regulamentação direcionada para os interesses do consumidor. Foi isto que presidiu à anterior revisão legislativa que tivemos a oportunidade de desencadear, envolvendo, no que diz respeito aos direitos dos consumidores, não só agentes de viagens, mas operadores turísticos que disponibilizam ao retalhista a venda de um pacote de viagens, e aquilo que vamos fazer nesta revisão legislativa que está neste momento a ser ultimada é precisamente não só facilitar o acesso à atividade, que é, digamos, algo que está emanado da transposição da Diretiva Bolkestein, mas reforçar os direitos dos consumidores. Senhor Presidente, depois...
Enfim, com certeza. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Hortêncio Martins, em representação do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentava todas as senhoras e os senhores deputados e, naturalmente, com gosto, Sr. Secretário de Estado, que estamos aqui dando continuidade, aliás, à reunião que nós tivemos a oportunidade de ter em termos do Grupo de Trabalho de Turismo. E também registar o requerimento do PSD sobre esta matéria, que, aliás, é uma matéria que nós já vimos trabalhando aqui em sede da nossa Comissão e acompanhando em termos do Grupo de Trabalho e também aqui na Comissão. Quero dizer que ainda há pouco tempo tivemos a APAFT no Grupo de Trabalho do Turismo, que nos entregou um extenso documento a nosso pedido de dados do provedor, do cliente, e onde estão registadas, digamos assim, o trabalho do provedor do cliente. E eu, sem mais, aproveitava com isto para, tendo ao analisar estes dados e o acréscimo que resulta do número de reclamações, tendo a ver diretamente com o caso Marçãs, aproveitava para, neste enquadramento que também o Sr. Secretário de Estado já teve a oportunidade de fazer, dando esta primeira resposta à Sra. Deputada Celeste Amaro, o que é que entende da atividade do provedor do cliente relativamente ao tratamento destas matérias? Sabendo nós que, e como recentemente foi realizado o Congresso da APAFT, a associação do setor com maior importância, dado que integra ao nível da distribuição as agências de viagens e operadores que, no fundo, têm a ver com esta questão da distribuição, e em que foi apresentado o tal estudo que nós também reputamos como importante, uma vez que não só se limitou a fazer a radiografia do setor, que aliás já não vem de hoje, já vem de longos anos, porque estes problemas relativamente à alteração do negócio das agências de viagens é algo que não é recente, é algo que tem vindo a acontecer, e claro, com maior impacto nos últimos anos pelas ameaças do ponto ponto de vista de quem mantém um negócio estático e tradicional, como se fazia antigamente, e que hoje em dia sabe que as agências online é que estão a tomar conta deste negócio. Daí que não é por acaso aquele número que referiu da diminuição, não só do número de trabalhadores, como do número de agências de viagens. E, portanto, é preciso nós percebermos o que é que se passa relativamente a esta questão do setor, também relativamente à questão da diretiva Bolkestein e que remete para a tal nova lei das agências de viagens, e perguntava-lhe, Sr. Secretário de Estado, aquilo que em alguma imprensa é dito, que isso pode trazer essa restrição, no fundo, a livre prestação de serviços na União Europeia, permitirá que a questão da necessidade de alvarás seja mais diluída, digamos assim. Isso não irá agilizar de alguma forma em demasia? Qual é o efeito que, fazendo essa análise, essa transposição dessa diretiva vai ter na questão da nova lei das agências de viagem? E eu aqui aproveitava também para referir algo que a própria agência e o presidente da agência referiu na audição que tivemos e que tem a ver com o facto de estar a de haver um trabalho em conjunto com o Governo no tratamento destas matérias, e é assim que deve ser, porque lembro-me que não poderia ser de outra forma. A senhora deputada Celeste Amar até ficou admirada por ter sido expresso esse trabalho tão, digamos, tão próximo com o Governo. E, portanto, nós pretendemos que, naturalmente, o caminho seja de desburocratização, seja de simplificação de acesso à atividade e, sobretudo, de reforço das garantias de proteção dos consumidores. E aí perguntava-lhe também qual era o número, se nos poderia dizer, resultante da tal fiscalização que o Turismo de Portugal sabemos que está a fazer, porque realmente isto é um processo de aprendizagem que resultou com esta questão do caso de Marçanja, mas qual é o número de licenças que já foram revogadas pelo Turismo de Portugal em resultado dessa própria fiscalização?
Para muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado de Estado para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, agradeço bastante as suas questões. A deputada, para além de deputada, é também uma personalidade do setor, respeitada por isso, alguém que acompanha muito estas dinâmicas, e é importante, nestas alturas, valorizar esta circunstância, dado o caráter, a tecnicalidade desta matéria. A senhora deputada fez referência, em primeiro lugar, à questão do provedor do cliente. Devo dizer a esse respeito que nós acompanhamos muito o papel do provedor do cliente no quadro da APAFT. E esta matéria ganhou uma atualidade, sejamos totalmente francos, com o caso Marçanja. Quando ouvimos da parte do provedor do cliente que em 2010 o número de queixas aumentaram 40%, evidencia bem o papel que esta entidade pode, de facto, representar no que diz respeito a dirimir conflitos. E verificámos, nomeadamente, que em 2010 o provedor do cliente interveio, analisou cerca de 1000 casos, dos quais 198 a favor do reclamante, 257 parcialmente favorável, 29 foi possível obter acordo entre cliente e empresa e 219 reclamações desfavoráveis ao consumidor. E, portanto, Sra. Deputada, entendemos que no quadro da revisão legislativa que levaremos por diante, em primeiro lugar, resultado da transposição da Diretiva Bolkestein, mas, sobretudo, também poder introduzir no quadro legislativo, enfim, ensinamentos, benefícios, que, no fundo, valorizem o papel do consumidor, entendemos que, para além do trabalho da Comissão Arbitral, é possível integrar o provedor do cliente, desde que devidamente registado na Direção-Geral do Consumidor, como um elemento, como um instrumento capaz de, das suas decisões poderem ser suscetíveis de acionar, neste caso, não as cações individualmente, mas o fundo de garantia que vai ser criado para o efeito. E, Sra. Deputada Celeste Amaro, é com particular agrado que registei aqui, nas suas declarações, a concordância da APAFT relativamente à constituição do fundo, porque o fundo não só será um instrumento de muito maior abrangência, porque resultará, a sua constituição resultará dos contributos de todas as agências de viagens, e este fundo responderá perante situações de incumprimento, mas, por outro lado, será um fundo em dinheiro. Ou seja, não será um seguro caução, será um fundo em liquidez, o que permitirá uma ação mais célere em tendente, precisamente, em reforçar os direitos dos consumidores. Por outro lado, outro aspecto que a senhora deputada refere, e isso é importante sublinhar neste momento, é de que as alterações que a Diretiva Bolkestein vem impor ao ordenamento jurídico de todos os Estados-membros, e Portugal não é a exceção, não desvaloriza, não fragiliza, não enfraquece o consumidor como parte integrante deste relacionamento. A questão do capital social e a fixação de um capital social mínimo não é razão suficiente para defender o consumidor. Defender o consumidor, sim, um fundo de garantia abrangente, com os contributos dos diversos representados, para que ele próprio seja um instrumento de garantia e de defesa do consumidor. A senhora deputada fez-me ainda a questão do questionou-me relativamente ao número de licenças revogadas durante este ano. Posso lhe dizer que foram 68 o número de licenças revogadas pelo Turismo de Portugal.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Penso que será unânime dizer que o caso Mar Sás trouxe uma preocupação que é partilhada por todos os grupos parlamentares e, por isso, esta audição, que é a segunda que temos sobre este tema em concreto, é pertinente por isso mesmo, porque houve aqui uma alteração radical na forma como os próprios consumidores veem as agências de viagens e houve aqui um certo sobressalto nesse relacionamento que até há pouco tempo era um relacionamento que não tinha sobressaltos deste género. E por isso, quando foi anunciada aquilo que nós também já tínhamos sido quase avisados na audição que tivemos anteriormente de uma alteração legislativa sobre esta matéria, vemos isso com bons olhos, porque efetivamente o cenário das cauções, que muitas das vezes não representavam sequer aproximadamente os valores de faturação das empresas, é um cenário, é um modelo que está ultrapassado, que se mostrou pela realidade que não respondeu àquelas que eram as exigências colocadas por este caso. O anúncio de um fundo de garantia parece-nos que caminha no caminho correto. Agora, há aqui questões que são necessárias responder sobre esta matéria. Em primeiro lugar, aquele que é o mais óbvio, qual é a forma da sua capitalização. Porque nós percebemos que o modelo de cauções era um modelo errado pelos valores envolvidos. A Marsas, que teve em 2008 uma faturação de 38 milhões de euros, até mais que isso, 38,7, tinha 30 balcões, tinha uma caução de 25 mil euros. Mesmo que tivesse a caução máxima, se tivesse cumprido a lei, não estaria a cumprir a lei, mas se tivesse cumprido, a caução máxima seriam 250 mil euros, que, devemos dizer, para uma empresa deste tipo, com tamanho e dimensão de balcões, é extremamente reduzido. Mas qual será o modelo que, por exemplo, uma empresa deste género, como é que contribuirá para esse tal fundo de garantia, este fundo de proteção? É necessário perceber isso. E é necessário que fique também nesta audição, que já, onde, em que esse fundo foi anunciado, que também fique esclarecido como é que ele será capitalizado. E, por outro lado, também como quais serão as formas de garantir, através desse fundo, a proteção do consumidor. Esta integração do provedor do cliente obriga a alterações também legislativas. Obviamente, atualmente, o provedor do cliente depende das agências de viagens, não depende da Direção-Geral do Consumidor. Esta integração da Direção-Geral do Consumidor parece-nos pertinente, mas implica aqui quais são os poderes que terá. Terá um poder plenipotenciário sobre este fundo de garantia? Ou terá também dependente de uma existência de uma comissão arbitral como existe atualmente? É que aí não haverá uma grande alteração das possibilidades deste provedor. Estas questões são pertinentes quando agora está anunciado, e até para, penso eu, que o Governo terá todo o interesse em obter também o que são as opiniões dos grupos parlamentares no âmbito desta discussão, quanto mais informação for partilhada agora, mais será, mais profunda poderá ser os contributos das diferentes bancadas. Mas disse-nos há pouco uma verdade objetiva, que é a alteração que está a existir do ponto de vista de relacionamento entre os clientes e as viagens, que muitas das vezes não acontece através de balcões das agências de viagens, mas sim através de balcões virtuais. Isto traz problemas também importantes que é necessário antevermos e resolvermos rapidamente, porque... Qual é a proteção que atualmente um cliente tem quando acede a um site para comprar uma viagem? É algo que não é claro e é aqui um cenário do ponto de vista de relações comerciais que é necessário que seja aprofundado. E eu estas questões estavam algo escamoteadas na legislação anterior, não eram tão claras quanto isso. As responsabilidades dos balcões virtuais em si mesmo também estavam algo dirimidas no que era a legislação anterior. Importa saber se a próxima legislação vai responder a isto. Até porque no contexto nacional seria uma inovação face ao que são as relações de compra e venda na internet, que é ainda um mercado extremamente desregulado no nosso país. Isso cria necessariamente problemas no relacionamento com operadores de viagens de outros países. Nós, aqui em Portugal, podemos com a mesma facilidade ter acesso a um site de um operador de viagens espanhol ou de outro país qualquer e comprar diretamente essas viagens. Mas coloca aqui problemas, e eu permita-me discordar da afirmação que fez quando disse que a diretiva Bolkestein que não implica perdas de garantias aos consumidores. A experiência diz-nos exatamente o contrário, porque os patamares de proteção dos consumidores são muito diferentes nos diversos países da Europa. E, por isso, nós temos que, ao transpor essas relações comerciais na internet para o que é a legislação portuguesa, adequar a legislação portuguesa a essa proteção do consumidor, que é melhor em Portugal do que em alguns países, por exemplo, do norte da Europa. E é essas questões que achamos que seriam pertinentes também ver respondidas nesta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dizer-lhe o seguinte, eu concordo consigo relativamente ao modelo ultrapassado e à circunstância de, e apesar das centenas de queixas que o caso Marsans traduziu, temos de facto, durante este ano de 2010, assistido a uma alteração substancial. Não só da relação entre o consumidor e prestador de serviços, mas sobretudo também à capacidade das entidades públicas, no fundo, agirem em torno da garantia do consumidor e do interesse geral. E nesse particular, a circunstância da Comissão Arbitral, que tem representantes do Turismo Portugal, da APAF, da DECO, da Direção-Geral do Consumidor, terem tido a capacidade de, num período relativamente curto, olhar para estas centenas de casos e terem, de facto, uma capacidade diferente em termos de resposta, garantindo, sobretudo, que, espero, que até o final do presente mês possamos, no fundo, ter terminado este processo, é, sobretudo, também, e de per si, algo que me parece importante, não só valorizar na Assembleia, mas, sobretudo, atendendo à importância deste órgão e da sua relação com a nossa sociedade em geral. Estou de acordo consigo relativamente ao modelo das cauções individuais. Entendo verdadeiramente que, e pese embora o esforço que fizemos no sentido de envolver mais parceiros, sobretudo aqueles que utilizando as agências de viagens como retalhistas, procuravam, no fundo, vender programas, e a alteração legislativa que fizemos, que produzimos, foi precisamente para envolver um conjunto mais amplo de parceiros, e, portanto, isso foi uma matéria que, no momento inicial, como se recordará, teve objeção da própria APAF, porque entendia que os operadores turísticos não deviam ser envolvidos neste processo. Não é isso que o Estado, não é isso que o Estado entende, e razão pela qual, de facto, fizemos esta alteração, mas entendemos também que é tempo, no fundo, de criar um instrumento que, de forma mais sólida, garanta, sobretudo, a resposta àquelas que são situações de fragilidade e que põem em causa esta relação entre consumidor e prestador de serviços. E, nesse particular, este fundo de garantia é, de facto, importante nesse domínio. Será gerido pelo Turismo de Portugal, terá no seu Conselho Geral representantes das entidades que referi anteriormente e será capitalizado da mesma forma como outros fundos de garantia são capitalizados, através, obviamente, de aplicações que, devidamente escrutinadas, permitem, no fundo, reforçar este fundo. Ou seja, o produto das aplicações de cada uma das agências de viagens de per si será feito, o produto dessas aplicações servirá para capitalizar o fundo e não para o desviar para qualquer tipo de aplicação diferente deste objetivo. Fala-se, o deputado, na questão do provedor do cliente e, de alguma forma, suscita a questão da imparcialidade, resultado de ser, digamos, uma figura criada no quadro da APAFT. Mas os dados que lhe dei, Sr. Deputado, resultado um pouco do acréscimo de 40% das queixas, evidenciam uma capacidade importante do provedor do cliente auxiliar o Estado nesta responsabilidade, um pouco de fazer a avaliação das queixas. A circunstância de termos 198 decisões a favor do reclamante, 257 parcialmente favoráveis, 29 acordos entre cliente e empresa e apenas 219 decisões desfavoráveis ao consumidor, de alguma forma valorizam o papel do provedor do cliente, uma vez mais, tal como referi, devidamente registado na Direção-Geral do Consumidor, garantindo sobretudo que, digamos, a concretização deste objetivo do interesse público é prosseguido, assumindo claramente aqui a Comissão Arbitral, o provedor do cliente, como, digamos, organismos, institutos capazes de, no fundo, auxiliar o Estado na salvaguarda do interesse público e garantindo, sobretudo, que num universo mais dinâmico, como aquele que resultou do ano de 2010, possamos, no fundo, ter uma maior capacidade de intervenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Uso agora da palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, não tenho cá o deputado do Grupo Parlamentar que iria interpelar o Sr. Secretário de Estado relativamente às questões gerais desta audição. Está noutra reunião. Mas eu há uma questão concreta que vou aproveitar a presença do Sr. Secretário de Estado para lhe colocar. O Sr. Secretário de Estado, em fins de dezembro, despachou, penso eu, secundando uma opinião do Instituto de Turismo, a manutenção da concessão de um conjunto de salas de jogo no norte do país, entre as quais a sala de jogo dos Bingos, Brasília e Olímpia. No entanto, desde o início do ano, que estas duas salas foram fechadas, os trabalhadores nem despedidos foram, portanto estão sem saber o que é que lhes vai acontecer, estão impedidos de ocupar os seus postos de trabalho e de exercerem funções profissionais, estão a fazer turnos de relativamente, inclusive, uma parte deles sem dormir, procurando ver se aquilo não tem um encerramento definitivo e, portanto, julgamos que é necessária uma urgente intervenção do Estado no sentido de fazer valer a lei e os direitos dos trabalhadores. E, portanto, se as empresas concessionárias não assumem esse papel, a questão que eu coloco ao Sr. Secretário de Estado é como é que, enquanto não se encontram outras concessionárias, os trabalhadores vêm garantir os seus direitos, concretamente os seus salários. quem é que fala com aqueles trabalhadores no sentido de lhes dizer qual é a situação deles, qual é o futuro deles relativamente àquelas duas salas de jogo, que é a questão que se impõe. Julgamos que é já muitos, são já muitos dias sem uma intervenção do Governo que procure clarificar a situação e não deixe aqueles trabalhadores e naturalmente as suas famílias pendurados, digamos assim, do arbítrio das concessionárias. E, portanto, que eu perguntava-se ao Secretário de Estado o que é que o Governo pensa fazer relativamente à situação que está criada.
Obrigado. Muito obrigado, eu. Tenho a palavra ao Secretário de Estado para responder.
Bom, Sr. Presidente, eu tenho muito gosto em responder. Como o Sr. Presidente compreenderá, esta é uma matéria que não está de todo no quadro do agendamento desta Comissão, mas com muito gosto tenho a oportunidade de o fazer. Sr. Deputado, pergunto ao Sr. Deputado o que é que o Governo pretende fazer, o Governo, sobre esta matéria. Desencadeou um conjunto de iniciativas, precisamente para que esta situação não acontecesse. Em primeiro lugar, no final do ano, como o Sr. Deputado refere, proferi um despacho que não era uma prorrogação da concessão, mas um despacho com a seguinte terminologia: permitir a manutenção da exploração das salas de jogo, não só do Brasília e do Olímpia, mas também do Salgueiros e de Viana do Castelo. Precisamente para quê? Para que até o lançamento dos novos concursos, estas salas de bingo continuassem a funcionar, garantindo riqueza aos concessionários e a manutenção do emprego. E, portanto, a questão do encerramento unilateral das salas de bingo que refere são uma responsabilidade quer do concessionário, quer do cessionário. Porquê? Porque hoje é a Sociedade Nortenha de Bingos que estava a explorar a sala, depois dessa exploração ter sido passada pela Varzinsol. Aquilo que lhe posso dizer, Sr. Deputado, é que o Serviço de Jogos, que é um serviço do turismo de Portugal, usando as suas competências, já esteve nas salas, já levantou um auto para que, os visados fossem responsabilizados. No quadro das nossas competências, permitimos a manutenção da exploração até à abertura dos novos concursos, para que as salas de bingo pudessem continuar a funcionar. E, portanto, no quadro das responsabilidades do Governo, o Governo esgotou as suas capacidades, para além de todo um conjunto de iniciativas, que não são as iniciativas que vêm nos jornais, não são as iniciativas que formalmente têm significado, designadamente, todo um conjunto de contactos que fizemos junto destas entidades para que esta situação fosse normalizada e, portanto, sob essa matéria, eu julgo que o Governo esgotou a sua capacidade de intervenção e, Sr. Deputado, o Sr. Deputado conhece os sindicatos, são entidades com quem o Governo tem mantido um contacto e eles próprios devem ter testemunhado o empenhamento que o Governo tem tido nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E para terminarmos esta primeira ronda, dou a palavra à Sra. Deputada Celeste Amaro, caso queira utilizar, disponho de 3 minutos ainda. 3.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, só queria falar relativamente ao Fundo de Garantia. O Sr. Presidente da APAVT, o Sr. João Passos, já na altura, quando aqui esteve, referiu que há 3 anos já tinham proposto a criação desse Fundo de Garantia, que na altura foi recusado pelo Turismo de Portugal. Pronto, também nos congratulamos por agora esse Fundo de Garantia, o Sr. Secretário está também a concordar com ele. Depois, uma das últimas recomendações do Congresso da APAVT foi que o Governo comece a considerar a oferta de unidades de produtos, tudo incluído, como um fator de dinamização da atividade e, se possível, enquadrada no subsetor do pente. Gostaríamos de saber o que é que o Sr. Secretário de Estado entende por isto. Depois, gostaríamos de saber onde vamos buscar, Sr. Secretário de Estado, as contas de gerência. Como é que é possível chegar às contas de gerência das 5 entidades regionais, dos 6 polos e das 5 agências regionais de promoção turística? Nós fomos ao site e só conseguimos encontrar a conta de gerência da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, que quero desde já dar os parabéns, está muito clara, sabemos exatamente o que é que fizeram, mas não encontramos relativamente às outras, aos outros organismos públicos, como agora há tantos organismos públicos que não nos dizem o que é que fazem das suas contas. Era isso que eu perguntava, onde é que vamos buscar, Sr. Secretário de Estado. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu folgo muito em que a senhora deputada afirme que a APAFT vinha falando nesta matéria do Fundo de Garantia há mais de 3 anos. É importante que tenhamos esta comunhão de esforços. Não sabia, sinceramente, enfim, sem qualquer tipo de ironia, que havia esse empenhamento da APAFT em relação a essa iniciativa, mas registo-a com agrado, assumidamente com agrado. Senhora Deputada, refere outra questão que não tem que ver diretamente aqui com o caso Marçãs, mas com uma recomendação do Congresso da APAFT e com a venda dos produtos all inclusive. É importante que a nossa oferta turística se vá adequando às dinâmicas de mercado, sobretudo quando em períodos de maior sazonalidade. Isso é indiscutível, nomeadamente em regiões do Algarve. Sei de alguns casos em particular que vieram, no fundo, a adequar a sua oferta turística para ter não só alojamento, mas para ter também outros serviços concentrados. Mas, como tudo na vida, nem tudo é positivo, porque se eu, de alguma forma, concentro a ação em tudo aquilo que se passa dentro do hotel, faz com que outras áreas do setor do turismo, por essa via, fiquem mais fragilizadas. Estou a pensar no pequeno comércio, na restauração, em todas as áreas, que, de alguma forma, com iniciativas dessas, imagino que, por absurdo, o Algarve assumia que, no inverno, tinha que se vender só all inclusive. Teria provavelmente, não só alguns dos senhores deputados aqui presentes, mas teria seguramente muitos dos comerciantes, dos responsáveis por restauração, por outras áreas, estou a pensar, enfim, outro conjunto de serviços que seriam seguramente profundamente prejudicados por uma iniciativa dessa natureza. Quer isto dizer que o Governo não vai... nem sequer tem competência nesse domínio para, de alguma forma, entrar na unidade hoteleira e dizer que tipo de produto é que deve ser vendido. Agora, se quer uma opinião pessoal, eu não gostaria de ver o Algarve, principal região turística do país, transformada em all inclusive. Isso parecia-me negativo para o Algarve como região turística. A senhora deputada faz referência às contas de cada uma das entidades regionais de turismo e só ter disponível a região do Alentejo. É uma matéria que terei que aprofundar e eu não sei dar a resposta neste momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Nós concluímos a primeira ronda. Tenho inscritos para a segunda ronda os senhores deputados Estão Correia e Hortense Martins. Mais algum dos senhores deputados deseja? Sr. Deputado Agostinho Lopes. Muito bem. Peço aos senhores deputados autorregulação nos vossos tempos. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, eu serei muito breve. Não gostaria de não deixar de fazer uma pergunta ao Sr. Deputado de Estado, que resta aproveito para cumprimentar, sendo que o nosso deputado, que tem assumido a responsabilidade desta área e a coordenação, que é o Sr. Deputado Helder Amaral, terá estado, penso eu, presente no grupo de trabalho, mas como é também coordenador das obras públicas e tem ainda hoje uma iniciativa da campanha que está a decorrer, da campanha presidencial que está a decorrer, onde ele estará presente, não pôde estar nesta reunião. Assim sendo, e sendo breve, só duas ou três questões muito simples. Em primeiro lugar, para dizer que nesta última afirmação do Sr. Deputado de Estado, eu estou de acordo, quer dizer, eu também fiquei um pouco surpreendido com essa ideia do all-inclusive como modelo essencial e estrutural para o país, que é um bocadinho ao contrário e ao arrepio de tudo o que tínhamos pensado até hoje. Eu estava a lembrar ainda recentemente um estudo, o célebre estudo sobre o turismo português, que passou por vários governos, coordenado pelo professor Hernani Lopes, saudoso, apontava exatamente num caminho contrário, apontava num caminho de que o turismo em Portugal devia ser um turismo mais possível integrado no modelo de vivência da sociedade, de vivência dos próprios portugueses, etc., por aí fora, e, portanto, algo surpreendente. Esclarecidas as várias questões, como já pude apurar que estavam em relação à questão essencial da vinda do Sr. Deputado de Estado a Marçãs, eu aproveitaria para perguntar ao Dr. Bernardo Trindade o seguinte, que é, nós temos aqui uma coisa que me parece aparentemente uma contradição, que é esta ideia do maior... Não sou eu que estou a fazer efeitos focais, acontece naturalmente. Maior investimento em termos de promoção externa, temos visto várias notícias desse ponto de vista. Por outro lado, um corte nas entidades regionais de turismo. E, portanto, como é que isto se compactua uma coisa com a outra? Eu vou terminar, Sr. Presidente. E o que é que o Sr. Deputado de Estado nos pode dizer desse ponto de vista? Quer dizer, isto não vai prejudicar o modelo das entidades regionais, o seu funcionamento e até a promoção externa ao nível das próprias entidades regionais, que é obviamente uma matéria que é e que deve ser matéria de preocupação de todos nós e particularmente do Sr. Deputado de Estado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Hortêncio Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também muito rapidamente, só para destacar ainda bem que ficou aqui bem claro a distinção entre os dois casos bem diferentes, que é o caso da Mundiclasse, uma insolvência, e o caso da Marçãs, que resulta mais de uma atividade dolosa, que não tem nada a ver com a questão de mercado e de insolvências. Depois queria referir a questão do Fundo de Garantia. Também estranho essa questão de ter sido a APAFTA a falar, porque não tinha nunca... Está bem, pode estar no jornal, mas eu também não tenho conhecimento disso, porque recordo-me bem de uma audiência que nós tivemos aqui também com o Turismo de Portugal, em que, precisamente sobre o caso de Marçãs, em que tivemos a debater e a aprofundar a questão e que eu própria aprofundei a questão em resultado das declarações do Turismo de Portugal da questão do Fundo de Garantia. E, pelos vistos, esse assunto tem sido trabalhado até ao ponto que hoje aqui o Secretário de Estado nos anunciou. Mas queria aproveitar a sua presença, Sr. Secretário de Estado, para que nos desse... que nos esclarecesse e comentasse esta notícia também recente que, relativamente ao comentar à questão que o Governador do Banco de Portugal, às últimas declarações que ele fez relativamente a este setor e que diz que o Governador defende que Portugal tem que repensar a estratégia turística apostando claramente no turismo de curta duração em vez de continuar dedicada ao segmento de férias. Sei que, nomeadamente, o Algarve também já contestou este tipo de visão, que também na nossa ótica nos ficamos um bocadinho espantados por este tipo de visão relativamente ao turismo. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para ter o seu comentário quanto a este setor tão importante e com tão grande peso nas exportações, que ainda agora registamos, que representam 14% das exportações e, portanto, têm um peso cada vez maior para o desenvolvimento da nossa economia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cristina Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço ao Sr. Secretário de Estado os esclarecimentos que aqui nos trouxe, mas gostaria que o Sr. Secretário de Estado pudesse ser mais claro. Isto é, o problema é este, o Sr. Secretário de Estado nos diz que relativamente àquela situação ela se resolverá nos próximos 15 dias. Eu tenho que dizer que aceito a resposta que o Sr. Secretário de Estado me dá. Se o Sr. Secretário de Estado me diz não sei, eu acho que a situação não pode ficar por aqui. Porquê? Porque as duas salas rendem ao Estado provavelmente qualquer coisa como 10 milhões de euros anuais, não é pouco. Portanto, há um prejuízo do Estado pelo não funcionamento da própria, para lá do problema da situação dos trabalhadores, que ninguém diz o que é que lhes vai acontecer. E por isso pergunto ao Sr. Secretário de Estado se é assim
perante o facto das concessionárias não terem cumprido aquilo a que estão obrigadas. Portanto, há ali um auto, o Sr. Secretário de Estado refere, se não é um problema de encontrar uma solução transitória, concretamente uma comissão administrativa, nomeada pelo Estado, que gira a situação, aquelas duas salas, até que o problema haja novas concessionárias para a exploração das salas de jogo. O que penso que não é possível é dizer àqueles trabalhadores que entrem para os tribunais dentro, é o que o Sr. Secretário está a propor, para, até à resolução do problema. Portanto, esta situação precisa claramente de um outro tipo de desenvolvimento, a não ser, insisto, o Sr. Secretário de Estado me diga que isto vai-se resolver nos próximos dias, e desse ponto, então, nesse sentido, eu não teria mais nada a dizer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cristina Lopes. E para concluir esta segunda ronda do lado do Parlamento, Sra. Deputada Cecília Amar. Diga. Peço desculpa. É uma mistura entre Cecília Honório e Celeste Amar. Faz imensa desculpa.
Senhor Presidente, obrigada. Senhor Secretário de Estado, relativamente ao inclusive, vamos lá ver, eu só quero aqui deixar bem claro o seguinte, isto foi a primeira recomendação do Congresso da APAFT, tendo em linha de conta as tendências de consumo dos mercados emissores tradicionais, considerando que Portugal, enquanto destino turístico, não se pode aliar das tendências, considerando as práticas dos destinos turísticos que concorrem diretamente com Portugal, o Congresso da APAFT considera que, possivelmente, com certeza em alturas a decidir, não pode ser no ano inteiro, o produto all inclusive deve ser acarinhado pelo Governo, como eles dizem, pela Administração Pública, e, se possível, enquadrá-lo como subsetor no Plano Estratégico Nacional de Turismo. Isto não são palavras minhas, são palavras, é a primeira recomendação do 36º Congresso da APAFT, não são palavras minhas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Celeste Amar. Peço desculpa. Sr. Deputado de Estado, para concluir esta nossa audição, tenha a palavra.
Sra. Deputada, eu começo já por si. E para lhe dizer o seguinte, eu tomo boas notas de todas as recomendações do Congresso da APAFT, mas não é necessário que as tenha que verdadeiramente seguir. Posso concordar com elas, discordar delas, muitas delas concordo, concordei ao longo do tempo em que levo sob esta responsabilidade, mas dizer-lhe o seguinte, acarinhar pelo Governo, eu acho que essa é uma responsabilidade eminentemente privada de um modelo de negócio que os empresários têm que definir em função do momento em que vivem, e eu compreendo isso. Agora, não me peça para fazer discursos públicos em iniciativas como estas, em prol e na defesa de uma intervenção dessa natureza. Isso não o faço, assumidamente. Senhor Deputado Telmo Correia, obrigado pelas suas questões, aproveito para cumprimentá-lo. A sua questão é recorrente. A senhora deputada Cecília Honório formulou-me há pouco... Cecília Honório...
Eu e o seu Estado de Estado não desvenderemos a razão do meu equívoco.
Deputado Cecília Honório... formulou-me exatamente a questão. E para lhe dizer o seguinte, senhor deputado. O Governo, o anterior Governo, digamos assim, na anterior legislatura e este Governo, têm um crédito relativamente às regiões de turismo ou às entidades regionais de turismo. Nós, quando chegámos ao Governo, em 2005, a dotação orçamental a transferir para as regiões de turismo era de cerca de 16,9 milhões de euros. Durante os 3 anos de Governo PSD-CDS, estas verbas estiveram congeladas. E nós temos tido a oportunidade de ano após ano, vir a atualizar estes valores. 2006, 2007, 2008, 2009, e eis que chegamos a 2010. Num quadro, objetivamente, diferente daquele que vínhamos vivendo até anos anteriores. E em que se exigiu resultado de um objetivo nacional, felizmente cumprido. Esta manhã fomos informados pelo Sr. Ministro das Finanças do cumprimento dos 7,3%, eventualmente melhor, da meta do déficit orçamental. E isto resultou de um trabalho de racionalização de todas as estruturas que, direta ou indiretamente, dependem do Orçamento de Estado. As entidades regionais de turismo, outrora regiões de turismo, dependem quase exclusivamente do orçamento de Estado para cumprir o seu plano de financiamento, a sua estrutura anual de despesa. E nesse particular, aquilo que procurámos fazer, fizemos-lo em 2010, vamos ter aliás uma reunião na próxima segunda-feira com a Associação Nacional das Entidades Regionais de Turismo, precisamente para discutir medidas que visam, no fundo, gerir recursos públicos com parcimónia, atendendo um pouco às suas prioridades, mas procurar, no fundo, escaloná-las, para que, no fundo, cumpramos um objetivo comum, que é, em primeiro lugar, garantir que estas entidades podem continuar a funcionar, mas a funcionar com recursos públicos, enfim, mais diminuídos, procurando, no fundo, e de forma solidária, cumprir este objetivo nacional. E, portanto, Sr. Deputado, para lhe dizer que procuraremos, no fundo, aquilo que procuraremos fazer é que as entidades regionais de turismo tenham verbas para a sua promoção e, eventualmente, utilizando os recursos de forma mais parcimoniosa. E esse é, no fundo, esse será, no fundo, a mensagem que procuraremos passar nesse encontro que teremos já na próxima segunda-feira. A senhora deputada Hortense Martins faz referência às declarações do senhor Governador do Banco de Portugal. Eu, em primeiro lugar, gostaria de valorizar essas declarações porque valorizam o turismo. A circunstância de termos uma personalidade de reputada responsabilidade a referir a importância desta atividade económica valorizam o setor, sobretudo numa altura em que está perfeitamente identificado, diagnosticado, a questão das exportações como a capacidade para responder aos desafios que Portugal tem pela frente. E há pouco mostrei-vos a importância que o turismo tem no quadro das exportações globais, com cerca de 14%, e das exportações de serviços, com mais de 40%. O turismo lidera o ranking das exportações e a circunstância do Sr. Governador do Banco de Portugal referir esta matéria numa declaração pública que fez, merece-nos, obviamente, atenção no sentido da sua importância. Dizer, no entanto, que relativamente às observações que fez, relativamente ao facto de procurarmos, no fundo, valorizar mais a dinâmica de negócios e menos a dinâmica de lazer, não parece de todo a mais adequado, porquanto, em primeiro lugar, o Algarve é a nossa principal região turística, que contribui com mais de 500 milhões de euros para a formação das receitas turísticas em Portugal. Dizer a esse respeito que também a Madeira, terceira região turística do país, tem na questão do lazer uma resposta importantíssima neste domínio e, portanto, a solução de futuro para o turismo nacional é procurar valorizar cada uma das regiões de per si, independentemente de terem ou de estarem mais vocacionadas para o segmento de negócio ou para o segmento de lazer e, por essa via, valorizar o turismo em Portugal. A circunstância de, no Algarve, termos hoje um turista que, independentemente da sua capacidade aquisitiva, visita o Algarve, é resultado também da democratização no acesso ao transporte aéreo. E, nesse particular, as companhias de baixas tarifas e que, no caso do mercado inglês, porque é um mercado citado pelo Sr. Governador do Banco de Portugal, o Algarve, todos os aeroportos do Reino Unido estão ligados ao Algarve. E isto é resultado de opções públicas que foram feitas, felizmente, em bons momentos. Finalmente, Sr. Deputado Agostinho Lopes, a questão dos brincos do Olímpia e do Brasília resolvidas em 15 dias. Aquilo que lhe posso garantir é que o Governo não vai gerir salas de bingo. Não é da sua competência, não o fará. Aquilo que procuraremos fazer, e o senhor Deputado de alguma forma sondou esse tema, era a ameaça que podia acontecer de, pura e simplesmente, o Secretário de Estado do Turismo revogar o despacho que fez no final do ano e remeter para o Tribunal a questão de dirimir, saber, no fundo, quem é que tem a responsabilidade sobre os trabalhadores daquelas salas de bingo. Sr. Deputado, aquilo que reafirmo em comissão é que o Turismo de Portugal, o Governo, o Serviço dos Jogos, continuarão a acompanhar esta situação em busca de uma solução. Falando com o concessionário, procurando, no fundo, tentar chegar a uma solução, se possível. Porque teremos os concursos que serão lançados oportunamente, resultado também de uma alteração legislativa que visa um pouco também melhorar as condições de funcionamento das respectivas salas, e este é o nosso compromisso. Apenas este é o nosso compromisso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Chato. Chegamos ao final da nossa audição. Agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade e a objetividade com que respondeu às questões que lhe foram colocadas. Fazemos uma pausa de 10 minutos e regressamos com o Sr. Deputado de Estado, adjunto do Sr. Ministro da Economia. Na sala 1. Dentro de 10 minutos, na sala 1. Que é uma sala melhor.